Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Quero cumprimentar aqui suas excelências, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a comunidade que se faz presente no plenário, nos mais diversos segmentos da nossa sociedade uruguaianense. Saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores, cumprimentar os servidores do Poder Legislativo que trabalham nas mais diversas assessorias nesse momento. E registramos que na presente reunião assume a vaga deixada pelo vereador Joalcei Alves, em razão de sua nomeação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, Serviços Públicos, o suplente Gabriel Martinez. Diante disso, convido nesse momento a prestar o compromisso legal nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do regimento interno desta casa.
Bom dia, senhor presidente. Prometo guardar a lei orgânica do município de Uruguaiana, desempenhar com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo de Uruguaiana. Assim eu prometo.
Parabéns ao vereador Gabriel Martinez. Registro ainda a presença de familiares, amigos, também registro a presença dos jovens parlamentares Christian Lopes e Maria Martinez, que está presente no plenário. E, vereador, antes da sua manifestação, em nome do Poder Legislativo, em nome da comunidade uruguaiense, quero lhe desejar as boas-vindas mais uma vez, dizer de que aqui na Casa do Povo, na Casa dos Debates, né, nós todos, dentro do campo das ideias, temos sempre aquilo que é próprio dos parlamentos, as discussões, os debates, procurando sempre um nível adequado, dentro do respeito, da consideração que temos todos, porque todos nós, independente da nossa condição de vereador, também somos parte dessa sociedade, dessa comunidade, da qual carece também, muitas vezes, de decisões nossas, de decisões que nós tomamos e que também nos atinge enquanto membros da nossa comunidade. Então, coloco à disposição a palavra à Vossa Excelência para que faça a sua manifestação.
Perfeito. Bom, ontem eu estava muito tranquilo. Hoje estou um pouquinho mais nervoso, né, como se diz. Momentos especiais ficam gravados nas memórias das pessoas. E por ser um momento especial na minha vida e da população de Uruguaiana, as pessoas que confiaram em mim, eu tive que parar um pouquinho, meditar e organizar uma fala. E eu vou ler para os senhores e para as senhoras. Hoje, dia 2 de abril de 2026, é um dia que ficará marcado para sempre. Marcado na minha história e, com fé em Deus, na história da nossa comunidade. Eu chego até aqui carregando valores que vêm de berço. Aprendi com meus pais a importância da humildade, do trabalho e do respeito. E são esses valores que me trouxeram até este momento. Hoje, entro nesta casa legislativa, a casa do povo, não como alguém que chegou, mas como alguém que tem muito a fazer. Entro com responsabilidade, entro com compromisso e entro, acima de tudo, com a certeza de que vou dar o meu melhor todos os dias. Assumo este mandato com um propósito muito claro: ser os olhos atentos e a voz firme da nossa comunidade. Ser um vereador presente, transparente e responsável, alguém que escuta, que dialoga, mas que também tem coragem de agir. Porque política, de verdade, não se faz com promessas vazias, se faz com trabalho, com respeito e com resultados. Quero dizer aqui, de forma muito sincera, vocês podem esperar de mim coerência, dedicação e seriedade. Não estou aqui por vaidade, estou aqui por missão. E missão não se abandona, missão se cumpre. Neste momento, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nada disso seria possível. Foi Ele quem me abriu os caminhos e me sustentou até aqui. A minha família, que é a minha base, meu porto seguro, que nunca soltou minha mão, mesmo nos momentos mais difíceis. Aos meus amigos e à minha equipe também, que caminham comigo, acreditam no meu trabalho e me dão forças para seguir em frente todos os dias. Essa conquista não é só minha, é de todos nós. Quero também me dirigir aos servidores desta casa, a todos os profissionais que fazem esse trabalho acontecer todos os dias, e aos colegas vereadores. Vocês encontrarão em mim um parceiro de trabalho. Um colega respeitoso, tranquilo, mas também firme nas minhas convicções. Estou aqui para somar, para construir pontes, para buscar soluções e trabalhar pelo bem comum. Porque no final, o que realmente importa é melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Que este mandato seja um mandato por trabalho sério, por decisões responsáveis e por resultados que façam a diferença na vida da nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Gabriel. Neste momento, nós interrompemos a reunião, uma breve interrupção, apenas para o registro oficial desse momento. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Conforme Tribuna Livre, número 8, do vereador Celso Duarte, utiliza a palavra o professor Eduardo Pessano, a fim de prestar esclarecimentos e atualizar as informações referentes à instalação do Hospital Federal do Pampa e autorização do curso de medicina no campus de Bagé.
Vereador Celso, por gentileza, o senhor pode conduzir, inclusive, o professor também, nosso magnífico reitor, mas também fazer a apresentação, se assim desejar.
Muito obrigado, senhor presidente. Nosso magnífico reitor, Edward Pessano, já se dirige à tribuna. Vou usar a palavra brevemente, apenas para introduzir a nossa solicitação, o nosso requerimento de tribuna livre, que eu agradeço mais uma vez a anuência do plenário. Antes disso, saudando também a presença no nosso plenário familiares e amigos de Gabriel Martinez, que hoje passa a compor também a nossa bancada do Partido Progressista aqui no Legislativo. Saudar a presença dos amigos, familiares do Gabriel, desejando sorte e saudando também a presença conosco nesta manhã da diretora do campus de Uruguaiana da Unipampa, a professora Sheila Stopiglia, amigos também da Secretaria Municipal de Habitação, que se fazem presentes, também ex-colegas do Gabriel, que foi secretário adjunto da Habitação durante este período, antes de se tornar nosso colega aqui no Legislativo. Introduzindo a nossa tribuna livre, agradeço a presença do reitor Eduardo Pessano, que se divide nos diversos campos, ou campi, da Unipampa, com a reitoria sediada em Bagé, mas é um uruguaianense, que teve a sua trajetória iniciada aqui na nossa Unipampa de Uruguaiana. E a nossa solicitação de Tribuna Livre, ela se deve a um assunto muito importante, de muita relevância para a nossa comunidade, não apenas de Uruguaiana, mas regional, que é a questão da instalação do Hospital Universitário do Pampa. Recentemente tivemos a informação de que o campus de Bagé pleiteia e avança com a possibilidade de também ter um curso de medicina, e o nosso colega vereador Luiz Fernando Bright trouxe essa informação com a preocupação de que isso poderia representar um risco para a instalação do Hospital Universitário do Pampa no nosso campus de Uruguaiana, onde já temos o curso de medicina há vários anos, com já algumas turmas formadas. Diante disso, da provocação e da preocupação trazida pelo colega vereador, solicitei a presença do reitor Edward conosco, que é a autoridade máxima da instituição, para nos esclarecer. Existe esse risco, a partir do momento que Bagé avança com a possibilidade de ter um curso de medicina? Essa seria a minha primeira pergunta. E a outra também, como o senhor vê a mobilização política, seja de nós, vereadores, seja do Executivo Municipal, da Prefeitura, do prefeito Carlos Delgado, e outras lideranças políticas ligadas à nossa região sobre o tema? Muito obrigado pela presença e pela participação conosco. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes do início da manifestação do magnífico reitor, saliento a vossas excelências que observem o disposto na resolução 32 de 15 de dezembro de 2016. Por gentileza, a palavra está à sua disposição.
Bom dia a todos e a todas. Obrigado, nosso querido presidente Clemente. Obrigado, Celso, pelo convite. Quero deixar o registro da passagem do mês de março, recentemente, pelo mês da mulher, mês importante de combate, né, à luta e à violência que as mulheres têm sofrido no nosso país. A Unipampa, assim como outras universidades, está muito engajada nessa luta, e dizer que nós, enquanto homens, temos esse dever, né, de não apenas manifestar o nosso discurso de apoio ao combate à violência, mas também de agirmos perante atos de violência. Quero agradecer também aos demais vereadores e vereadoras, um prazer reencontrá-los, a comunidade que aqui nos acompanha. Está conosco a diretora do campus, a professora Sheila, acompanha também a professora Raquel, do curso de enfermagem, que já esteve na gestão do campus. Quero dizer que esse convite é muito importante, porque aqui nós estamos na Casa do Povo. E trazer esse tema, que é tão relevante para toda a comunidade uruguaianense e região, é fundamental que todos os esclarecimentos sejam feitos. Antes de eu ir diretamente às tuas perguntas, Celso, eu vou contextualizar de forma bem rápida, tá? Acredito que toda essa discussão e sensação de insegurança foi desencadeado em virtude do campus Bagé estar pleiteando o curso de medicina. Dizer para vocês que o curso de medicina, ele nasceu num contexto onde o governo federal tinha um edital para novos cursos de medicina, especialmente universidades públicas, privadas e comunitárias. Universidades privadas e comunitárias. Esse edital estava aberto há mais de 2 anos e muitas universidades da região estavam pleiteando a possibilidade de ter esses cursos de medicina. Inclusive, a cidade de São Gabriel tinha uma universidade se candidatando, e lá em Bagé nós tínhamos a Universidade da Campanha, da região da Campanha, a URCAMP. Nesse contexto, vocês devem ter acompanhado também, teve muita repercussão nas mídias, a nota do Enamed, que foi uma avaliação feita pelos alunos da medicina, que demonstrou dados muito preocupantes, né? Onde 60% das universidades privadas apresentaram notas 1 e 2, ou seja, demonstrando uma qualidade de ensino muito fragilizada e que repercute em sanções para essas instituições. E as universidades públicas, as federais, as estaduais, foram as universidades que tiveram as melhores notas. A Unipampa, por exemplo, Uruguaiana, ficou com nota 3, quase 4, mas a nota é 3. que é uma nota que vai ao encontro daquilo que a gente tem como expectativa nesse momento, porque ainda temos fragilidades de infraestrutura. Temos várias fragilidades de infraestrutura e é por isso que estamos correndo atrás do sonho do hospital. Com essa repercussão avaliativa, o governo federal fez um decreto suspendendo, cancelando o edital, tirando a expectativa dessas universidades particulares e comunitárias de ter o curso de medicina. Isso fez com que a Câmara de Vereadores de Bagé, através do vereador Leopoldo, fez uma frente parlamentar em prol do curso de medicina na cidade de Bagé, porque é uma cidade que no mapa do Ministério da Educação e da Saúde tem poucos profissionais médicos. A solicitação do curso de medicina em Bagé, ela data de 2012, 2013. Naquele momento, Bagé não teve atendida a sua solicitação, porque na Unipampa entendeu que Uruguaiana era o campus que tinha mais condições de ter o curso de medicina, em virtude de ter os outros cursos da saúde. Então, com essa mobilização da Casa do Povo de Bagé, com o cenário nacional do cancelamento do edital e da avaliação do Enamed, a situação do curso de medicina volta, né, no cenário de forma muito forte a pedido da comunidade. Nesse sentido, a universidade foi buscada pela Câmara de Vereadores, no papel do diretor do campus lá, o diretor Pedro, o qual fez uma consulta à sua comunidade e fez uma aprovação no Conselho de Campus do indicativo. Mas é muito importante salientar isso, é a aprovação do indicativo. Não existe projeto de curso, esse curso não tramitou na reitoria ainda, existem várias etapas a serem cumpridas para que esse curso de medicina se torne uma realidade. Na sequência desses fatos, houve uma comitiva em Brasília, tá, da frente parlamentar, onde o professor Pedro, diretor do campus, acompanhou essa comitiva, foram no MEC e consultaram a possibilidade. E a reitoria emitiu um ofício protocolando essa consulta da possibilidade de ter um segundo curso. E, para nossa surpresa, o ministro, na visita a Bagé, referendou o Hospital Universitário em Uruguaiana, né, o processo que está em andamento, e confirmou o segundo curso de medicina em Bagé. Uma situação até que nos coloca numa situação difícil, porque existe toda uma tramitação e garantias para que esse curso se concretize. Inclusive, não basta a universidade querer ter o curso de medicina. Existem avaliações de órgãos externos, né, do próprio MEC, inclusive, que precisa fazer um estudo na região para ver se a região tem condições de ter esse espaço formativo. Muito bem. Essa é a situação do curso de medicina. Vamos falar do Hospital Universitário do Pampa. O Hospital Universitário do Pampa, ele não nasce do nada. Ele não nasce a partir da Unipampa, inclusive. Ele nasce dos movimentos sociais, data de 2011. Né? A professora Medianeira não está aqui conosco, nem o seu Olíbio, mas nasce dos movimentos sindicais, nasce das associações de bairro, nasce do movimento das mulheres de Uruguaiana, e que a Unipampa, como instituição que tem os cursos da saúde, tem o curso de medicina, obviamente acaba sendo a instituição motora para que esse sonho se realize. E essa construção, ela vai muito além do campo político, porque se fosse apenas campo político, acredito que o hospital já poderia até estar sendo construído. Essa situação, ela precisa de estudos técnicos, e esses estudos técnicos foram e estão sendo feitos. O primeiro estudo foi uma visita que nós recebemos da EBSER, onde foi feito um apontamento, acompanhado pela professora Sheila, toda a equipe do campus Uruguaiana. A professora Sheila é a coordenadora desse processo, e que indicou que Uruguaiana, sim, tem uma deficiência de leitos, a região tem uma deficiência de leitos, e temos uma deficiência de média e alta complexidade. Ou seja, a região precisa e demanda de um hospital. Vou usar palavras do Chioro, que é o presidente da EBSER, atual HU Brasil, quando esteve na oportunidade conosco lá em Brasília, no ato de assinatura que aconteceu em dezembro do ano passado, assinatura do termo de cooperação técnica. Ele não quis chamar essa região de deserto. Ele falou exatamente, eu não vou chamar essa região de deserto da saúde, né? Mas vou dizer que é uma região muito pouco consolidada em relação à saúde, que é a região toda da fronteira oeste. Né? Então, é sim necessário ter políticas públicas fortes relacionadas a isso, e um hospital federal é fundamental nessa região. Ponto. A partir disso, vereador Celso, demais vereadores, começou-se, então, a execução do termo de cooperação técnica, coordenado pela professora Sheila, né, que tem avançado. Inclusive, teremos uma reunião dia 8, agora de abril, uma reunião para dar mais um passo nesse estudo preliminar. O que, que é o estudo preliminar? É o estudo assistencial, para saber qual é a área que esse hospital vai atuar. Vai ser cardiologia? Vai ser pediatria? Vai ser área de traumatologia? Vai ser urgência, emergência? O que, que a gente precisa? Até porque a gente não quer competir com a Santa Casa. A Santa Casa é um hospital fundamental para a Uruguaiana e para a região. Ao contrário, temos que fomentar, valorizar e incentivar que a Santa Casa se fortaleça. Então, a ideia do hospital é complementar algo que nós não temos. E esse estudo, então, vai nos dizer quantos leitos deverão ter esse hospital, quantos profissionais deverão ser contratados, qual o tamanho do investimento para a construção da obra. E esse estudo está, a Sheila pode me ajudar, deve estar no meio do caminho, né, Sheila, do nosso cronograma de cumprimento do termo de cooperação do estudo assistencial. Nós acreditamos que tão logo ele seja concluído, a gente pode ir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Ontem tivemos uma reunião na prefeitura, presidida pelo prefeito Carlos Delgado, estava também o prefeito Jefferson, que hoje é o presidente do CODEPAMPA, que é o consórcio dos municípios do Pampa. Nós estávamos fazendo o ajuste final da minuta do termo de cooperação com o CODEPAMPA. Porque quem vai fazer essa contratação é o CODEPAMPA. Por quê? Porque o recurso capitaneado para o projeto do hospital foi através de emendas parlamentares na área da saúde. A universidade não pode receber emendas da saúde. A universidade recebe emendas da educação. As emendas da educação têm durabilidade diferenciada da saúde e tempo de execução diferenciado. Quando a universidade recebe uma emenda, ela tem até o dia 31 de dezembro para executar essa emenda. Quando o Fundo Municipal de Saúde recebe uma emenda, ele tem mais autonomia e pode ser passada de ano o uso dessa emenda. Então, foi um entendimento de como foi um processo desencadeado pela audiência pública, conduzida pela deputada estadual Sofia Cavedon, aqui em Uruguaiana, e foram emendas originadas de diferentes partidos, diferentes atores do parlamento. O nosso entendimento foi que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana seria a guardiã, então, desse recurso, e assim está sendo. Tá? Muito bem. Acreditamos, inclusive, não sei se eu já posso fazer o convite, porque o CODEPAMPA ainda não os convidou, mas no dia 10 de abril deve ser a assinatura desse documento, lá em Alegrete, tá? Onde a Unipampa vai fazer a cooperação técnica com o CODEPAMPA para a contratação do projeto. Acreditamos que esse projeto deve ser contratado antes da metade do ano e a gente deve ter esse projeto pronto, quem sabe até setembro, outubro, aí depende desses trâmites, documentação e acompanhamento. Quem que vai fazer o acompanhamento técnico desse processo? A IBSER, porque ela tem os engenheiros, tem os técnicos, tem o know-how de hospitais universitários. Então, vereador Celso, respondendo a sua pergunta, existe risco de Bagé levar o Hospital Federal do Pampa em virtude de uma segunda proposta de um curso de medicina? Não, não existe esse risco. Não é uma questão política, é uma questão séria, que existe estudo e necessidade, e a nossa região necessita. A cidade de Bagé está a 170, 180 quilômetros de Santa Maria e de Pelotas. Nós temos três hospitais federais na região. Três: o USM de Santa Maria, o Federal de Pelotas, construído agora pelo PAC, e o Federal da FURG. Então, Bagé tem hoje uma deficiência de profissionais médicos, mas tem uma rede assistencial muito mais fortalecida que a Uruguaiana, que está a 450, 500 quilômetros de hospitais especializados. Então, existe estudo para isso. Então, o hospital não tem risco. Existe risco do hospital não acontecer? Existe risco do hospital não acontecer. O hospital é um projeto de nação do governo federal. São 14 hospitais sendo construídos pelo atual governo federal. Se nós tivermos uma alteração de entendimento do governo federal, pode ser que não seja mais prioridade. Então, esse é o risco. É um projeto de nação. Vamos à segunda pergunta. Qual o envolvimento dos atores políticos da região no apoio em relação ao hospital? Nós estamos tendo muito apoio. Tá? Esse apoio ele foi construído desde 2023, né? Ainda na gestão anterior, e tem se consolidado na atual gestão. Tá? O prefeito Delgado está muito próximo desse processo, tem inclusive conduzido junto com o prefeito Jefferson, o prefeito Maher é um parceiro também nisso. Então, nós temos o próprio prefeito Jesse de Alegrete, que é um outro parceiro nessa proposta. Eu acredito que, pela importância do hospital, pelo impacto na saúde da região, é um projeto pluripartidário, feito a várias mãos, que é interesse do povo, é interesse coletivo. Então, nós temos tendo, sim, apoio fundamental, especialmente das prefeituras da região, e especialmente da prefeitura de Uruguaiana, que está muito próxima, inclusive, da Sheila nesse processo. O que eu acho que essa casa pode aprofundar, como Casa do Povo, é nós buscarmos apoio com o governo do Estado. Esse apoio ainda a gente sente falta. O apoio do governo do Estado hoje é uma necessidade que deve ser buscada a partir, inclusive, de uma frente parlamentar constituída por essa casa para isso. Porque o recurso para a obra do hospital só será garantido após a conclusão desse projeto, que a gente vai saber se o projeto vai custar 300 milhões, 150 milhões, quanto vai ser esse hospital. E esses recursos precisam estar garantidos. Precisam estar garantidos. Quem que vai garantir esse recurso? Né? Não vai ser a Prefeitura de Uruguaiana, não vai ser a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, não vai ser a Unipampa. Esse é o nosso orçamento global para um ano inteiro. Quem tem condições de garantir esse recurso para colocar a primeira pedra desse hospital? Ou é o governo federal, ou é o governo do Estado. E, recentemente, nós vimos o governo do Estado fazer um aporte significativo, mais de 77 milhões na saúde na região central e da fronteira. Eu acho que o município de Alegrete recebeu 15 milhões para isso. Uruguaiana precisa estar mais articulada com o governo do Estado. E nós temos pessoas que podem nos ajudar lá e que podem e precisam estar envolvidas nisso. Então, esse é o nosso sentimento, essas são as nossas respostas, e eu me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, magnífico reitor. Nós vamos interromper por breve momento só para fazer o registro da presença do reitor nesta casa. Reiteramos os agradecimentos pela presença do magnífico reitor da Unipampa, senhor Eduardo, e damos continuidade aos trabalhos da nossa reunião ordinária do dia de hoje, passando à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 533, vereadora Márcia. Fiscalização das vagas de estacionamento destinadas à pessoa com deficiência e, em especial, no entorno do mercado público e do posto de saúde central. Número 534 a 537, vereador Egídio. Poda técnica de árvores na Avenida Presidente Vargas, em frente ao edifício Grafite. Limpeza de bueiros e valas na Rua Perimetral, bairro Cidade Nova. Substituição de lâmpada nos locais indicados. Limpeza de lixo urbano conforme locais indicados. Número 538 a 540, vereador Bright. Revitalização da Rua Iris Vals, na esquina com a Rua Dirmácia. Patrulhamento e encascalhamento da Rua Álamos, no bairro Profilurbe. Informações acerca do desabamento da estrutura do telhado na IMEI José Maria Argemi Filho. Número 541 a 543, vereador Celso. Fechamento de bueiro na Rua Gabiúva, no loteamento Cristal, LBA. Instalação de redutor de velocidade na Rua Setembrino de Carvalho. Manutenção de tampa de bueiro na Rua Gregório. Número 546, vereador Bright. Substituição da iluminação pública no entorno da Escola Municipal Dom Bosco. Número 547, vereadora Lilian. encascalhamento e patrulhamento da Rua Prado Lima, entre as ruas Eustáquio Armazábal e Marechal Deodoro. Número 548, vereadora Manoela. Instalação de redutor de velocidade, lombada, na Rua 15 de Novembro. Número 549, vereadora Lilian. Iluminação pública na Rua Marechal Deodoro. Número 550, 552 e 553, vereadora Manoela. Limpeza e roçada do trevo de acesso à cidade pela Rua Presidente Vargas. Revitalização da sinalização viária na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Eustáquio Armazábal. Informações sobre falta de óleo diesel para o transporte público municipal e as medidas adotadas para regularização do serviço. Requerimentos adversos. Número 544, vereador Celso. A Comissão de Serviços Municipais para Fiscalização e Apuração de Possíveis Descontos Indevidos na Remuneração de Servidores da Área da Educação quando se encontram amparados por atestado médico, bem como a exigência de compensação, reposição desses dias. Número 545, vereador Braito. A 10ª Coordenadoria Regional de Educação, providências para adequação da rede elétrica do Instituto Estadual Romagueira Correia. Número 551, vereadora Manuela. Frente Parlamentar, pró-Hospital Universitário, a Comissão pró-Hospital Universitário e a Direção da Universidade Federal do Pampa, solicitando a realização de reunião da Frente Parlamentar para fins de alinhamento e atualização acerca do projeto de implantação do Hospital Universitário do Pampa. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto as senhoras e senhores vereadores se têm requerimento verbal.
Tem. Presidente, eu tenho.
Vereadora Estela, bancada União Brasil.
Bom dia, caros vereadores. Bom dia ao público que aqui nos honra com a presença no plenário e ao que nos assiste pelas redes sociais. Então, eu trago uma solicitação de informação ao Poder Executivo sobre as diretrizes de abordagem do tema Páscoa na rede municipal de ensino, inclusive quanto a eventuais restrições e a observância da laicidade, liberdade de ensino e pluralismo de ideias. Justifico meu requerimento, é motivado por informações graves trazidas ao conhecimento desta parlamentar, oriundas de reuniões administrativas realizadas em unidades de rede pública municipal de ensino, na qual teriam sido repassadas orientações no sentido de vedar o tratamento da Páscoa cristã em sala de aula, impedir a realização de oração no início das atividades, submeter materiais pedagógicos elaborados por docentes à fiscalização e ridicularização, bem como manter tais determinações, mesmo após questionamento apresentado durante as próprias reuniões. Constam ainda a alegação de que tais orientações decorriam de documento ou determinação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, de Ensino. Tá o hospital na minha cabeça. Se confirmados os fatos, revelam situações de manifestação relevância, de manifesta relevância institucional, pois dizem respeito aos limites da atuação administrativa no ambiente escolar, ao correto sentido da laicidade do Estado e à preservação da liberdade de ensino dentro do marco, dos marcos constitucionais. Com efeito, o princípio da laicidade estatal não autoriza o poder público municipal a promover apagamento cultural, censura temática ou supressão de relevâncias históricas e religiosas que integram a formação da sociedade brasileira. Estado laico não se confunde com Estado antirreligioso. A neutralidade estatal impede imposição confessional, mas não proíbe a abordagem objetiva, informativa e contextualizada de fatos históricos, tradição cultural e referências religiosas socialmente relevantes. Neste contexto, a Páscoa possui inegável dimensão histórica, cultural e religiosa. Trata-se de data tradicionalmente associada à fé cristã, com inequívoco reflexo da vida social brasileira, inclusive reconhecida pelo próprio calendário civil, com repercussões públicas e coletivas. Sua abordagem em ambiente escolar, quando feita de modo informativo, contextualizando e sem proselitismo, não configura doutrinação religiosa, mas exercício legítimo da atividade pedagógica. A eventual redução do tema a elementos puramente lúdicos, comerciais ou simbólicos, com exclusão deliberada do seu significado histórico, cultural e religioso, representa empobrecimento pedagógico e distorção da realidade. Por isso, pior, caso haja orientação formal ou informal para impedir que professores expliquem o significado da data, estar-se-á diante de possível restrição indevida ao conteúdo pedagógico, com repercussão sobre a liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias e o direito dos alunos ao conhecimento. Também causa preocupação a notícia de fiscalização e ridicularização do material produzido por professores, bem como de orientação para suprimir a abordagem do significado histórico, cultural e religioso do tema, sem que se conheça, até o momento, a existência de ato normativo claro, público e juridicamente idôneo que sustente tais medidas. Em tema dessa natureza, não se admite atuação administrativa obscura, verbal ou arbitrária, sobretudo quando capaz de produzir constrangimento funcional e insegurança no exercício da docência. O presente requerimento não busca favorecer prática confessional no ambiente escolar, nem confundir...
Garantida a palavra, vereador, para dar continuidade.
Retomando, então. O presente requerimento não busca favorecer prática confessional no ambiente escolar, nem confundir ensino com catequese. Pretende tão somente apurar se a administração municipal vem assegurando o tratamento pedagogicamente adequado, juridicamente legítimo e constitucionalmente equilibrado ao tema, distinguindo como deve a abordagem informativa de conteúdo histórico e cultural da eventual imposição de crença religiosa. A apuração é necessária ainda, porque a escola pública deve ser espaço de conhecimento e não de ocultação seletiva da realidade. E ensinar o significado histórico e cultural de uma data religiosa não implica adesão à fé que lhe deu origem. Do mesmo modo que ensinar sobre islamismo não significa professar o islamismo. Abordar religiões de matriz africana não significa praticá-las. E explicar episódios históricos de regimes totalitários não significa defendê-los. O ensino exige exposição de fatos, contextualização e discernimento crítico. Diante disso, mostra-se plenamente legítimo a necessidade a solicitação das informações ora requeridas, a fim de verificar se houve orientação institucional da CEMED, qual sua base normativa, quais critérios pedagógicos vêm sendo adotados e se há eventual violação aos princípios constitucionais da laicidade, da liberdade do ensino e do pluralismo de ideias. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Estela. Não havendo mais quem queira fazer requerimentos verbal, coloco os requerimentos em discussão. Primeira discussão, vereadora Márcia Fumagalli.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu só gostaria de comentar o requerimento que nós fizemos quanto a uma fiscalização mais intensa nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, porque nós frequentemente acompanhamos e diariamente acompanhamos veículos estacionados em vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos. Essas vagas existem por um motivo, elas estão garantidas em lei, é porque há uma necessidade de uma parte da nossa população que possui deficiência, que é idosa, para que ela utilize essas vagas, geralmente próximas a locais onde ela precisa. Até nos chamou a atenção que, em frente à Secretaria de Ação Social, não tem vaga destinada nem a idoso e nem a deficiente físico. E ali deveria ter, no nosso entendimento, porque ali na Secretaria de Ação Social é uma secretaria que atende muito pessoas com PCD e pessoas idosas, e ali não tem. E ainda, ali em frente, tem uma escola que nos movimenta, nos horários de entrada e saída dos alunos, o movimento é muito grande e o estacionamento ali é muito intenso, não se tem vagas próximas. Então, a gente até já fez um requerimento solicitando que ali seja destinada, seja feito um estudo para destinar ali uma vaga para deficiente, uma para idoso. Mas o que mais é preocupante é a utilização dessas vagas por pessoas e veículos que não têm nem deficiência física e nem são idosos. Lembrando que quando você estaciona ou se está parado nessa vaga, você é obrigatório o uso do cartão no painel do veículo para identificar que naquele veículo está ou tem ali o proprietário, ele é PCD ou ele é idoso. Então, a gente não encontra esse cartão. Muitas vezes, a pessoa que está ali, ela não é PCD, ela não é idoso. E, então, essas vagas estão sendo desrespeitadas. Também a gente vê que pessoas que têm PCD ou que são idosos, eles parecem que compraram a vaga. Porque eles estacionam ali 3, 4, 5, 6 horas e não sai, estaciona e não sai nunca mais, o veículo fica lá. Isso também não é permitido, porque a vaga, ela é, no máximo, 2 horas de estacionamento e tem que ser removido o carro. Qual a punição? Punição é infração gravíssima. 7 pontos na CNH. Multa e remoção do veículo. Então, a gente solicita que a fiscalização seja mais atenta a essas vagas especiais, porque elas estão ali, não é para enfeite. Elas estão ali porque as pessoas, PCD e os idosos, precisam utilizar essas vagas. Elas têm que estarem liberadas, serem utilizadas por quem precisa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Quero, primeiramente, falar sobre discutir o meu requerimento 545 a respeito das quedas constantes da rede elétrica da Escola Romagueira Correia, que embora seja uma escola do Estado, quem trabalha lá, quem estuda lá, são uruguaienses. Então a gente fez esse requerimento e eu me surpreendi com o comprometimento, responsabilidade e eficiência das coordenadorias de educação e de obras do Estado do Rio Grande do Sul, que, a partir de uma visita nossa, sem o requerimento, hoje já estiveram aqui na Câmara de Vereadores, trouxeram todo o croqui de atuação, de reformas, escolas que estão sendo reformadas, serão no total de 8, 3 já estão sendo reformadas. A escola Romagueira Correia será a próxima, serão investidos R$1.352.000 para manter. E aí a gente bota em contraponto o que acontece aqui em Uruguaiana com a CEMED. Ineficiência quanto a essa questão. Várias escolas municipais com problemas de rede elétrica empurra para a RGE. A RGE empurra para a CEMED. E não se tem o principal plano de trabalho. Isso é pura incompetência. Eu coloquei os dois assim, ó. É um abismo a eficiência, tanto da Secretaria de Obras do Estado aqui em Uruguaiana, que tem muita gente que acha que não existe, existe, está aí ali na Duque de Caxias, e da coordenadoria, que é o braço da Secretaria. Infelizmente, Uruguaiana tem uma Secretaria de Educação muito, mas muito aquém do que os munícipes merecem, em vários aspectos. Mas agora a gente vem num cronograma de atuação e a gente chegou na CEMED. Então acho que as coisas vão começar a sair debaixo do tapete e, se não fizerem na boa, vão ter que fazer no esforço da lei. Também quero dar só uma passagem sobre essa questão que a vereadora Estela trouxe. Resumindo os fatos acontecidos, que nós não podemos mais falar da Páscoa, do sentido da Páscoa. É, nós temos somente que glorificar o coelho da Páscoa. Então, hoje, nós vamos discutir a morte e a ressurreição do coelho. Esse é o entendimento da Secretaria Municipal de Educação. Não pode falar do fundamento. Do porquê da Páscoa, porquê da Quaresma. Não, nós temos que falar da morte e ressurreição do coelho. E mais adiante, se nós aqui... peço tempo de bancada, presidente. Posso?
Não. Requerimento, vereador. O senhor está discutindo o requerimento, só conclua.
Tá, concluindo. Morte e ressurreição do coelho da Páscoa. Beleza, ótimo. Para quem gosta desse tipo de bobageira comercial, é excelente. Agora, para quem tem fundamento e tem fundamento nas suas famílias, isso é um absurdo. Parece uma coisa surreal. E se preparem, porque pelo pensamento da coordenação, da secretária de educação do município, nós vamos comemorar o nascimento do Papai Noel no dia 25 de dezembro.
Conclua, vereador.
Concluo manifestando minha total indignação e o sentimento da secretária é que ela sabe tudo, mas ela está comprovando que ela sabe é muito pouco. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Próxima inscrição, vereadora Manuela.
Eu quero comentar esses requerimentos. Primeiro, a vereadora Estela perguntou, né, baseado em quê? Ontem a secretária se manifestou e a gente sabe que tem uma resolução número 3/2025 do Conselho Municipal de Educação que estabelece diretrizes para o ensino. Não é da cabeça da secretaria, existe um Conselho de Educação. O documento prevê que o conteúdo deve ser abordado de forma não confessional, respeitando a diversidade cultural e religiosa e vedando qualquer tipo de proselitismo. Ainda conforme a normativa, o ensino religioso deve tratar as diferentes tradições como manifestações culturais, históricas e sociais, incentivando sempre o respeito às diversas crenças, promovendo valores como tolerância e cidadania. A secretária disse também, já virou notícia, de que não é verdade a proibição de falar sobre a Páscoa. E outra, a gente tem que parar de achar que as nossas crenças estão acima de todas as outras. Outras crenças que não celebram a Páscoa. Judaísmo, islamismo, budismo, ateísmo, espiritismo, candomblé, umbanda, testemunho de Jeová. Então a gente não pode ficar fazendo exigências de falar da nossa crença. Eu sou católica, mas eu não posso exigir que a minha crença esteja presente aqui na Câmara, como sempre fui contra, ou nas escolas. Porque existem muitas crenças, elas são diferentes. E eu me preocupa muito as pessoas estarem tão preocupadas com a Páscoa, justamente dois vereadores que tiveram segunda-feira falas asquerosas, racistas. Então, essas mesmas pessoas, esses mesmos pais e pessoas que fazem um auê com a questão da Páscoa, porque querem falar da sua religião na escola, porque se fosse a religião do outro, não iam querer. É que existe uma religião predominante, na qual me incluo, mas eu não quero botar ela goela abaixo em todo mundo. Tá? E aí essas mesmas pessoas que fazem um auê por causa dessa resolução número 3 de 2025 são as mesmas que não querem falar sobre educação sexual, que não querem falar sobre a luta antirracista, que não querem falar sobre homofobia, que não querem falar sobre diversidade nas escolas. E aí fico preocupada com o coelhinho da Páscoa.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Eu solicito mais uma vez para a presidência da Comissão de Serviços Municipais que chamem aqui a RGE e as empresas de internet da nossa cidade. Ontem aconteceu de um rapaz cair e levar um choque.
Vereadora, então, questão de ordem. A senhora aborde relacionado a um tema de algum requerimento. Essa sua manifestação é de origem de tribuna. Quando a senhora tiver espaço...
Não, eu quero um requerimento para as comissões.
Não, senhora. Não é verbal. Já passou o tempo. A senhora está na fase de discussão de requerimentos.
Então tá.
A senhora pode fazer a sua manifestação no tempo de comunicações nesta ordem que a senhora está fazendo. Cumprido o regimento, vereadora, até para o seu esclarecimento, não deu, vereadora. Aprenda a ouvir e eu pedi que cumprisse o regimento. Foi dado o espaço para requerimentos verbal, que a sua bancada, para a sua orientação, tem direito a um, e que não foi feito. Então, para a senhora aprender o regimento, inclusive, é necessário que faça isso. Não havendo mais inscrição para a discussão dos requerimentos, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 102, vereadora Manuela. Providências para encaminhar orientação normativa às instituições de ensino públicas e privadas, especialmente às escolas de educação infantil, quanto ao cumprimento das disposições do chamado ECA Digital, bem como fiscalização do cumprimento da referida legislação.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se. Indicação está aprovada. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto de lei número 17.
Eu peço vistas, presidente.
Primeiro vamos fazer a leitura, vereador. Tá? Depois, na sequência, as manifestações. Tá? Por gentileza, vereador.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, parecer jurídico número 1/2026. Documento projeto de lei ordinária número 17/2026. Procedência da mesa diretora. Assunto: institui o Maio Negro no âmbito do município de Uruguaiana, mês dedicado a ações de conscientização sobre a luta, resistência e os direitos da população negra. Relatoria, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei ordinária número 17/2026, que institui o Maio Negro, no âmbito do município de Uruguaiana,
como mês dedicado a ações de conscientização sobre a luta, a resistência e os direitos da população negra. Fundamentação. A análise desta comissão limita-se aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Impropriedade conceitual. Uso do termo povo. O projeto utiliza em seu texto a expressão povo negro. Todavia, sob a ótica da teoria do Estado, o termo povo possui significado jurídico preciso, designando o conjunto de indivíduos vinculados ao Estado por laço de nacionalidade, constituindo elemento essencial da própria estrutura estatal. A utilização de expressões como povo negro em texto normativo afasta-se do conceito jurídico consolidado, introduz fragmentação terminológica incompatível com a noção unitária de povo e compromete a precisão técnica exigida da norma jurídica. Embora tal expressão seja admitida em contextos sociopolíticos, não se mostra adequada à linguagem normativa, sendo mais apropriado o uso de população negra. Nesse sentido, cumpre registrar que no debate contemporâneo há também correntes que alertam para os riscos da segmentação excessiva da identidade coletiva. O ator Morgan Freeman, ao criticar a institucionalização de marcos raciais específicos, sustenta que a história não deve ser segmentada por critérios raciais, afirmando que a história dos negros é a história da América, e questiona a própria lógica de centralidade do tema ao indagar como vamos nos livrar do racismo, respondendo em seguida que isso passaria por parar de falar sobre isso. Tal posicionamento evidencia a preocupação com a fragmentação do pertencimento coletivo e com a excessiva ênfase em distinções raciais no discurso público. Sem adentrar no mérito dessa corrente, o registro evidencia a necessidade de rigor técnico e precisão terminológica na elaboração normativa, a fim de evitar a introdução ou o reforço de distinções indevidas que possam ensejar discriminações incompatíveis com o princípio da igualdade, justamente o que a proposição pretende coibir. Princípio da isonomia e generalidade da lei. A proposição institui política pública com recorte específico, porém não apresenta delimitação normativa suficiente quanto à sua execução, alcance e critérios de implementação. Verifica-se a ausência de definição clara e específica do órgão ou unidade administrativa responsável pela execução das ações, limitando-se o texto a referências genéricas ao poder público e à atuação conjunta com conselhos, o que compromete a operacionalização da norma. Além disso, embora haja referência à população negra e à participação da sociedade civil, o texto não delimita de forma operacional o público-alvo, nem o alcance das medidas, restringindo-se a diretrizes genéricas, sem indicar sua inserção estruturada nas políticas públicas existentes. Também não há previsão de instrumentos concretos e vinculantes de implementação, sendo que as atividades previstas assumem caráter meramente facultativo, o que esvazia a eficácia normativa da proposição. Soma-se a isso a ausência de critérios objetivos e vinculantes de execução, avaliação e operacionalização das ações, bem como a inexistência de qualquer referência à compatibilização orçamentária, ainda que mínima, o que fragiliza a exequibilidade da norma. Nesse contexto, a redação assume caráter predominantemente pragmático, aproximando-se de enunciado de diretrizes sem densidade normativa suficiente para produzir efeitos jurídicos concretos, comprometendo sua juridicidade. Ainda que fundada em finalidade constitucionalmente legítima, a redação não explica de forma clara a compatibilização com o princípio da isonomia e assume caráter excessivamente aberto, aproximando-se mais de diretrizes programáticas do que de comando normativo estruturado, o que fragiliza a juridicidade da proposição. Vício formal. Disciplina do poder legislativo por lei. O parágrafo único do artigo 1º dispõe: o poder legislativo realizará anualmente. A disposição incorre em vício formal. A lei ordinária não constitui instrumento adequado para disciplinar a organização e funcionamento interno do poder legislativo, matéria reservada à resolução ou ao regimento interno. A impropriedade subsiste, ainda que a iniciativa seja oriunda da própria Câmara, pois o vício é de natureza formal quanto ao instrumento normativo utilizado. Técnica legislativa. Rol exaustivo. O artigo 2º estabelece rol fechado de preceitos, sem cláusula de abertura. A ausência da expressão como "dentre outros" confere caráter exaustivo indevido à política pública de natureza dinâmica, comprometendo sua flexibilidade e adequação futura. Conclusão. Diante do exposto, verifica-se a presença de impropriedade conceitual relevante, vício formal de juridicidade e falhas de técnica legislativa, que comprometem a regularidade da proposição. Assim, o parecer é contrário à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2026, nos termos apresentados. Uruguaiana, 26 de março de 2026. 3 votos favoráveis, 2 votos contrários. Estela Luzaldo Alves, relatora.
Obrigado, vereadora Márcia. O parecer está em discussão. A primeira inscrição é do vereador Luiz Fernando.
Peço vista, senhor, o projeto.
Pedido de vista do vereador Luiz Fernando, então o documento, o projeto, fica a cargo do vereador e retorna na próxima reunião.
Senhor presidente, apenas para registro na votação do parecer, gostaria de esclarecer quem votou a favor e quem votou contra, porque, se não me engano, teve um voto ali que foi alterado, tinha sido votado errado, foi rasurado. Eu tenho a impressão que só eu votei contrário a este parecer na comissão. Então, gostaria que fossem citados os vereadores, quem votou a favor e quem votou contra ao parecer da vereadora Estela.
Pedido de esclarecimento, então, do vereador Celso, por gentileza, vereador.
Aqui tem 2 assinaturas, mas eu não consegui. Uma eu sei que é do vereador Celso, a outra eu não sei.
Presidente... Na hora da assinatura, eu fui e assinei só o meu primeiro nome, e aí o nosso estagiário me disse: não, vereador, o senhor vai votar, e orientou que eu fizesse do outro lado. Então aí eu botei entre parênteses e rasurei em cima, conforme a nossa orientação ortográfica brasileira manda que seja feita entre parênteses e cortado ao meio. Então é a assinatura que foi, não foi rasurada, ela foi apenas colocada em anulada, conforme a regra da língua portuguesa.
E aqui a assinatura não foi completa, ela teve um início de assinatura e aí depois ela foi colocada sinais de que não estava... A assinatura na íntegra foi do vereador Bright e foi a favor.
Vou consultar aqui o expediente das assinaturas aqui para que faça a leitura.
Presidente, vai ter a discussão?
Deixa ele agora. Vou lhe dar a palavra já. Pode registrar, vereador.
Votos a favor: vereador Luiz Fernando Bright, vereadora Lilian e vereador Padovan. Voto contrário: vereador Celso.
É uma orientação para o vereador Luiz Fernando, só depois o senhor oficialize, embora já pedido de vista, depois o senhor formalize o pedido de vista, porque para cumprir o regimento.
Presidente,
a palavra está com a vereadora.
Vai ter discussão, não, né?
Embora ele pediu vista, vereadora, a vereadora Manuela também havia pedido a palavra.
Só para me organizar aqui, obrigado.
Eu vou passar a palavra à vereadora Manuela.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, um pedido de vistas do vereador Luiz Fernando para proteger mais uma aberração da vereadora Estela Luzardo. E ainda, por que pede vista? Daí nos tiram o direito do debate, né? Vai de vistas, porque sabia que isso ia ser derrubado hoje. Primeiro, o que a vereadora Estela deu um parecer desfavorável, que não pode dizer que é inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça, né? Não pode dizer... mas não diz, no parecer não diz que é inconstitucional, só faz alguns apontamentos que podia ter sido resolvido. Apontamentos como? Para a população. A proposição é: institui o Maio Negro no âmbito municipal de Uruguaiana, mês dedicado... Eu vou pedir que a vereadora Estela se sente e faça silêncio, como ela pede para todo o plenário quando está falando. Por favor, presidente, eu vou aguardar.
Só mantemos a palavra...
Pare de cruzar, pare de falar no nosso ouvido.
Mantemos a ordem pela palavra, para garantir a palavra.
Sim, eu estou nervosa. Por quê? Porque gente racista me deixa nervosa. Eu tenho asco de gente racista. Eu tenho asco de gente que disfarça o racismo. Eu tenho nojo de gente
racista. Com sem ata, uma acusação de racismo.
O racismo me enoja.
É por isso que... É uma acusação, presidente.
Agora, que é lei da mordaça. Não pode ser contra.
Oi. Foi abordado. Senhoras e senhores, para orientar em relação ao regimento, até para que fique bem claro a questão regimental aqui, que às vezes há dificuldade de compreensão. Quando se invoca uma questão de ordem, deve-se invocar também o princípio regimental nessa questão. Porém, onde há o apontamento e não há impedimento nenhum aqui, senhoras e senhores vereadores, os termos que estão sendo pedidos, que serão constados em ata, será constado em ata e depois, posterior análise de Vossa Excelência na ata, se houver entendimento também de redação, que assim o façam quando, no momento do expediente, quando a gente faz aqui a apreciação da ata para a correção. Então, não há nenhuma dúvida que serão todas as manifestações cumpridas em registro em ata. Vou pedir à vereadora Manuela que faça sua conclusão da manifestação, mantendo a ordem na discussão do objeto do documento.
Obrigada, presidente, e desculpe. Perguntar aqui para mim se estou alterada. Sim, o racismo me altera, me enoja. E quando a gente fala de pessoas racistas, estou falando de todo mundo que é. Quem não é, não se sinta parte do problema. Tá? Um PL que não é inconstitucional e que teve um parecer desfavorável. A gente pode sim, o Poder Legislativo aqui de umas alegações, o Poder Legislativo pode sim fazer ações para nós mesmos, o que a gente não pode é mandar no Executivo, mas fazer ações, fazer leis para nós mesmos a gente pode. O objetivo desse PL é valorização histórica e cultural, né? E ele teve a participação do Conselho da Promoção de Igualdade. Estiveram aqui Diego Noronha, representando o NEAB, falando com o vereador Clemente, que é o proponente, professor Estael, do Movimento Negro, Luciano Nazazeno, representando o Conselho da Igualdade Racial, e Álvaro Machado, representando o Conselho do Povo de Terreiro. A vereadora Estela continua falando. É a primeira pessoa que não admite um ruído enquanto está falando. Ela continua falando o tempo inteiro. O debate sobre o projeto que propõe o Maio Negro Uruguaiana revelou a dificuldade de reconhecer racismo como um problema real, histórico e ainda profundamente atual, também, e que também está presente na Casa Legislativa, com declarações lamentáveis feitas por três vereadores na última segunda-feira. Durante a discussão, foram utilizadas falas e argumentos que tentam minimizar o impacto da escravidão no Brasil, sugerindo que falar sobre racismo seria uma forma de dividir a sociedade. Mas é justamente o contrário. O racismo não nasce quando o denunciamos. O racismo não nasce quando denunciamos. Ele existe há séculos. e produz desigualdades concretas e segue limitando oportunidades, acesso a direitos e até mesmo a vida de milhares de pessoas negras todos os dias. Dizer que não devemos falar sobre racismo para superá-lo é o mesmo que afirmar que não podemos falar de violência contra a mulher, né? Para reduzir o feminicídio. O silêncio nunca foi solução para nada, não justificativa nenhuma. O silêncio apenas protege quem é beneficiado pela desigualdade no Brasil. A escravidão no Brasil foi baseada na ideia, por favor, presidente, já vou pegar, que pessoas negras eram inferiores e poderiam ser tratadas como propriedade. O maio negro não cria divisão. Ele reconhece a desigualdade racial e existe, que existe, e propõe um espaço de reflexão. Quem quer se negar a refletir, a termos mais uma data na Casa Legislativa para refletir sobre o racismo?
Solicita a
construção da reflexão, educação e construção de políticas públicas que promovam a igualdade e a oportunidade. Falar sobre racismo não é promover conflito, é promover consciência. Eu podia falar aqui, ó, por horas, porque não dava para conseguir parar de escrever. Solicita, mas acabou meu tempo, peço desculpa, presidente, muito obrigada.
Solicito a palavra, presidente.
Palavra o vereador Luiz Fernando.
Solicito a palavra, senhor presidente.
Só para falar para a vereadora Manuela que esse tipo de manobra politiqueira e tentar angariar apoio de minorias, né, acusando outras pessoas sem o mínimo de fundamento. E eu quero só dizer aqui que, inclusive, eu parabenizei a vereadora Lilian, que é, não sei se eu posso, vereadora Manuela, falar, chamar ela de mulher negra? Porque, de repente, ela também vai dizer que eu sou racista. Ela... Bom, eu vou concluir. É um absurdo o que aconteceu aqui. Como diz o presidente, as medidas vão ser tomadas posteriori. Mas ali tem uma mulher negra na minha frente, minha colega, e que por muitas vezes, vou dizer aqui uma palavra popular, vai para o pau nas redes sociais, porque não é vitimista, porque não se esconde atrás da raça, muito pelo contrário, buscou seu espaço com trabalho, com dedicação, com empenho, e nunca se vitimizou aqui dentro desta casa, porque ela tem trabalho na sua vida particular, na sua vida profissional e na sua vida política. Não se esconda, vereadora Manuela, atrás de pautas tão importantes que são a defesa do povo negro, que teve por séculos a sua vida destruída e vem até hoje. Nisso eu concordo. Hoje nós temos um racismo estrutural no Brasil e que não dá para fechar os olhos. Agora, eu sei que a senhora é politiqueira, mas hoje a senhora se superou.
A próxima inscrição é da vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras, vereador Bright. E reafirmo meu posicionamento. Sou negra, graças a Deus. Como eu disse outro dia, que fomos escravos, a minha geração atrás foi escrava, mas hoje já não somos mais. Já passou... Isso hoje tem, como eu disse aquele dia, reafirmo, hoje tem médicos negros, tem presidentes negros. Por que o negro tem que viver se vitimizando? Já tem o Dia da Consciência Negra, que é uma semana inteira. Ok, ótimo, maravilhoso, você trabalha. Tem o dia, né, da abolição da escravatura. Excelente, você trabalha as escolas. Tem a saúde do negro. Tem... A prioridade nas cotas para o negro. E aí, vai ser sempre assim? Por que nós temos que ser diferentes? Nós não somos diferentes de ninguém. Então vai ter que fazer tudo isso para o branco também. Não estou pedindo tua opinião. Se eu tivesse pedido tua opinião, eu tinha te falado. Tá, e tu me respeita porque eu sou uma autoridade.
Ordem no
tu
plenário.
Me respeita porque eu sou uma autoridade aqui dentro. E eu peço para você me tirar.
Vou manter ordem no plenário.
Porque
Para garantir a palavra da vereadora, mantém a ordem.
Vergonha seria se eu fosse que nem tu. Presidente, a senhora me dá uma parte, por favor.
Me dá
uma
parte, vereadora.
Obrigada. Obrigada, vereadora. Autorizo.
Não, hoje a vereadora autorizou a parte.
Tá bem, obrigada. Vereadora, eu quero lhe parabenizar pela sua altivez moral, né, pela sua coragem de enfrentar esta pequena camada, segmento, né, ideológico da sociedade que usa a desgraça de uma raça para palanque eleitoral. Quero lhe parabenizar pela sua altivez moral. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. A palavra...
E eu quero...
A senhora agradeceu?
Sim, não, só quero lhe dizer uma coisa. Nós estamos nessa casa e nós exigimos respeito.
Sim, eu já botei ordem
então,
lá no
plenário. Então, eu também quero que conste em ata isso.
A próxima inscrição da vereadora Márcia Fumagalli.
Eu só gostaria de dizer que aqui é uma casa democrática, onde as pessoas têm o direito de expor o seu pensamento, suas ideias, as suas opiniões. Temos comissões que tratam os temas e que, no meu entendimento, não é o pedido de vistas do vereador Bright, não é estratégia ou, sei lá, a palavra que foi usada aqui, porque eu também ia pedir, vereadora Manuela, a vista do projeto, só que o vereador, ele me antecedeu. Mas eu também ia pedir vista do projeto de lei, sabe por quê? Não, mas não é politicagem, não é estratégia, não é nada. Ah, porque vi que ia perder, não. Eu solicitei vista porque eu não li a fundo esse projeto de lei. E ele é um projeto importante para ser tratado às pressas. Eu ia pedir vista, só que o vereador Bright me antecedeu. Ele vai... Eu até vou, depois, vereador, eu também quero, né, ler bem, porque é um tema importantíssimo. Só que se alguma pessoa, porventura, ela é contra, já vai ser rotulada de racista? A gente tem que ver os fundamentos, a gente tem que ver o posicionamento. E o que eu li aqui, no parecer da vereadora Estela, foi técnico. O que ela fala é que o instrumento está errado, que não deveria ser projeto de lei, porque se compromete a fazer as ações dentro dessa casa legislativa, teria que ser outro instrumento a ser votado aqui. Por exemplo, resolução. A vereadora não diz que o tema, que o assunto não é pertinente, ou que não tem valor, não. Ela diz que o instrumento está errado. É isso que ela disse aqui no parecer dela, que é questões técnicas. Então, é isso que nós precisamos analisar. É isso que nós precisamos nos debruçar sobre o projeto de lei, analisar a questão técnica trazida por ela e depois haver aqui dentro dessa casa uma votação. Então, eu acho que é muito importante essa democracia. Muito concedo a parte.
Obrigada, colega. Eu queria dizer diretamente a ti que não é uma acusação racista por causa do projeto. Não, não tem nada a ver contigo. É que teve falas absurdas aqui na segunda-feira e a senhora não estava. Pois é, então eu estou falando das falas absurdas que tiveram aqui, que assim, ó, estão repercutindo de uma maneira horrorosa, tá? Horrorosa, e sim, foram graves, foram bem graves, e é sobre isso. E aí, quando tu vê que a pessoa dá um parecer, tu olha, é técnico, e ela vem aqui na segunda-feira e diz outras coisas para justificar, é sobre isso, é sobre tudo o que foi dito na segunda-feira. Não é só sobre o que está escrito aqui.
Presidente, questão de ordem. Que conste em ata essa última frase. Que acusação de racismo que foi feita na segunda-feira. E que eu estou me utilizando deste tema técnico para fazer racismo. Tá?
Os registros de pedido em consta em ata estão todos eles... que serão considerados. Eu vou passar aqui a condição dos trabalhos do vereador Egídio, para mim fazer uma manifestação, até porque a proposição, muito embora a mesa diretora tenha, talvez até por cavalheirismo, dizer a Vossa Excelência, tenha acompanhado, mas é de autoria, de minha autoria, essa proposta.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, José Clemente da Silva.
Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Eu vou pedir a Vossas Excelências aqui de que nós possamos, como sempre, em alto e bom nível, poder conversar dos mais diversos temas de interesse coletivo da nossa sociedade. Nossa proposição aqui em relação ao Maio Negro, embora explicitado na proposta que está ali, primeiro quero dizer que não há vício nenhum, porque não há ilegalidade nenhuma. O Poder Legislativo pode sim propor leis ao Poder Legislativo, não há impedimento nenhum. Resoluções e outros atos também podem ser feitos pela mesa diretora. Só que se uma proposição de lei que não há impedimento legal nenhum. Quero que aponte textualmente onde é que está o impedimento legal, que não tem. Quanto a algum aspecto de norma que possa ser adequado, é muito bem-vindo, senhoras e senhores vereadores. Muito bem-vindo, qualquer sugestão, qualquer emenda, vereador Gabriel que chega hoje. Porém, o que nós não podemos deixar de fazer é discutir os temas que a sociedade carece de discussão. Na história do Parlamento de Uruguaiana, grifo, na história do Parlamento de Uruguaiana, não tem discussão de negros, de índio, de quilombola, de branco, não tem nada dessa natureza. As leis que existem aqui, falando inclusive de culturas religiosas, são desde que eu vim para cá, vereadora, para que a gente consiga, na boa conversa, saudável, salutar, ouvir setores da comunidade nas mais diversas manifestações. A nossa lei, vereador Luiz Fernando, ela oportuniza, dentro do mês de maio, no primeiro semestre, que está alijado, 6 meses, e se nós não tivéssemos essa discussão agora, vereadora Marcia, nós não falaríamos nesse tema no primeiro semestre. Então, a proposição do primeiro semestre é que se aproveite a data que está instituída, 13 de maio, como data simbólica, porque há muita discussão, inclusive, sobre a data, se representa ou não a abolição, que até os dias de hoje se discute isso, e a história própria do município de Uruguaiana, que diz que a abolição dos seus escravos aqui no município foi antes desta data. É nesse ponto que reside aqui, inclusive, também, de nós discutir aspectos da cultura do povo, sim, do povo negro, da comunidade negra, porque o tema, a palavra, talvez também, se queiram não deixar povo, quiser colocar comunidade negra, faça uma alteração através de emenda. Mas que a gente não deixe de conversar sobre temas que eu entendo relevante para a sociedade. Nós não podemos alijar um processo e não há imposição ao executivo, porque no artigo 1º ali da proposta fala que o Poder Legislativo vai fazer o debate. É apenas conversar, discutir, debater, construir, e a lei é uma política afirmativa, é por isso que está sendo imposta em lei, para que o município consolide momentos e oportunize setores de conversar sobre os temas. É isso que nós estamos falando. Eu aqui respeito, quero dizer, a Vossa Excelência sempre disse isso, eu tenho o maior respeito por todos nós e respeito o entendimento. Não precisamos levar a um ponto de que nós possamos transmitir para a sociedade lá de que nós não conseguimos compreender uma proposta da melhor maneira possível. Então, solicito a Vossa Excelência esse momento que foi pedido pelo vereador Luiz Fernando, que nós possamos aprofundar ali dentro da proposição e entender se há ou não as mudanças necessárias e verificar a legalidade, vereador, que não há ilegalidade ali, para que você possa dar continuidade num assunto que entendo, eu particularmente entendo, louvável para discussão e construção, inclusive visando o desenvolvimento que é dentro dessa proposta. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos, o presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio.
Presidente, eu posso pedir a palavra só para mim concluir, para mim...
O senhor já foi inscrito no período de discussão da proposta. Se algum colega vereador quiser pedir a palavra e lhe conceder o tempo... Peça então, vereador Celso. Peço para o senhor mesmo, pode pedir a palavra e conceder o tempo. Peço a parte. Pede
primeiro. Solicito a parte do vereador Celso.
Concedido, vereador Brad.
Então, no espaço do vereador Celso, a manifestação do vereador Luiz Fernando.
Presidente, eu sei que partiu da mesa, mas que a iniciativa foi sua. O senhor ouviu as entidades, os representantes e formulou. Existe no parecer da vereadora, o qual eu fui favorável ao parecer dela, mas não sou contra a proposição em si. Mas acredito que deve ser melhorada, discutida, inclusive com os outros colegas, para que a gente monte uma maneira que fique adequada. Vamos usar essa palavra. Né? Infelizmente, a gente teve esse fato, né, que criou, gerou todo esse burburim, mas eu acredito que pode ser melhorada. Se os colegas entenderem de aprovar, vai ser aprovada. Mas a minha parte, as minhas vistas, não é para proteger, não é, é inclusive para um ponto que no parecer diz que a simples palavra usada ali não é a mais adequada, alguns outros pontos que eu acho que devem ser aprofundados, é nesse sentido. Não de ser uma rechaçar e ser uma manifestação racista, longe disso. A gente vai melhorar. É para isso que a gente está aqui. A gente tem essa ferramenta das vistas, sim, que não deve ser usada para travar projeto algum, mas sim para melhorar ou contrariar. De fato, é isto, é o regimento, é assim. E eu usei do direito que tenho, porque entendo que devo melhorar e passar para os colegas, se eles entenderem de aprovar, assim o farão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Não havendo mais a solicitação de vista do vereador Fernando, o projeto, o parecer retorna na próxima reunião. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 9.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 9 de 2026, procedência da mesa diretora, que altera o caput do artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. No que se refere à competência legislativa, a matéria insere-se no âmbito da autonomia administrativa do Poder Legislativo Municipal, tratando de benefício concedido aos servidores da própria Câmara, o que encontra respaldo na Lei Orgânica do Município, especialmente no que diz respeito à organização e funcionamento interno do Poder Legislativo. A iniciativa legislativa mostra-se adequada, uma vez que o projeto é de autoria da mesa diretora, órgão legitimado para propor alterações relacionadas à gestão administrativa e aos benefícios concedidos aos servidores do Legislativo. Sob o aspecto constitucional, não se verifica qualquer afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. O auxílio alimentação possui natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração, o que afasta eventual violação às normas constitucionais relativas à remuneração de servidores públicos. Quanto à legalidade, o projeto observa a legislação vigente, revogando expressamente norma anterior e promovendo a atualização do valor do benefício nos termos previstos na própria Lei 5.675, de 2024, que autoriza a revisão anual do auxílio alimentação. Não há vício formal ou material na proposição. Do ponto de vista da técnica legislativa, o texto está redigido de forma clara, objetiva e adequada, atendendo às exigências da Lei Complementar número 95/1998, aplicável subsidiariamente, bem como às normas regimentais desta Casa Legislativa. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça entende que o projeto de lei ordinária número 9 de 2026 é constitucional, legal e regimental, inexistindo óbices à sua tramitação. Assim, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de fevereiro de 2026. Vereador Celso Duarte, relator, 2 votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, voto em separado, contrário. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no regimento interno, apresento voto em separado, contrário, pelas razões a seguir expostas. Síntese. O parecer do relator conclui pela constitucionalidade, legalidade e regularidade do projeto de lei ordinária número 9 de 2026. De fato, o exame da matéria revela aspectos formais positivos que merecem registro. Contudo, a análise sob a ótica da juridicidade fiscal evidencia fragilidades relevantes no atendimento material aos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, circunstância que impede neste momento a formação de juízo plenamente favorável no âmbito desta comissão. Aspectos formais adequados. É correto o parecer quando reconhece que a matéria se insere na autonomia administrativa do Poder Legislativo, que a iniciativa da mesa diretora é formalmente legítima, que o auxílio alimentação possui natureza indenizatória e que o texto apresenta, em linhas gerais, técnica legislativa adequada. O projeto eleva o valor do benefício para R$ 60,00 por dia de trabalho, mantendo coerência estrutural com a Lei 5.675 de 2024 e vem instruído com estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que demonstra preocupação formal com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, tais elementos, embora necessários, não se mostrem suficientes para comprovar o atendimento material das condicionantes fiscais aplicáveis à hipótese. Fragilidade quanto à responsabilidade fiscal. A elevação do valor nominal do auxílio alimentação, superior à mera recomposição inflacionária do período, ainda que haja previsão legal autorizativa, configura aumento real de despesa continuada. Nessa hipótese, incide com maior rigor o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige demonstração robusta da margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado, da efetiva adequação orçamentária e da sustentabilidade fiscal da medida. Embora juntada a estimativa de impacto, o demonstrativo limita-se a projeções simplificadas e não apresenta memória de cálculo analítica suficiente para evidenciar, de forma verificável, a absorção do aumento real no horizonte plurianual. Tampouco explicita numericamente a margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado, nem promove confronto objetivo com as metas fiscais vigentes. Ademais, observa-se que a compatibilidade orçamentária é afirmada mediante referência genérica às leis orçamentárias, sem a indicação específica do programa de trabalho e da respectiva dotação, que suportará a despesa, o que limita a verificação objetiva do atendimento ao artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio estudo classifica a medida como despesa obrigatória de caráter continuado e opta por seu enquadramento no aproveitamento da margem de expansão. Contudo, não apresenta quantificação dessa margem nem a memória de cálculo do saldo disponível, o que impede a verificação objetiva do atendimento ao artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Cumpre registrar ainda que o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 5.675 de 2024 condiciona a revisão anual do benefício à consideração mínima do IPCA do período e à demonstração de disponibilidade financeira e orçamentária. No caso concreto,
O valor proposto aparenta superar a recomposição inflacionária, sem que tenha sido apresentada a memória de cálculo que evidencie a correlação do reajuste com o índice adotado como parâmetro mínimo. Resultado da correção pelo IPCA-IBGE. Dados básicos da correção pelo IPCA-IBGE. Dados informados. Data inicial, janeiro de 2025. Data final, janeiro de 2026. Valor nominal, R$ 52,00. Dados calculados. Índice de correção no período, 1,04,6084,60. Valor percentual correspondente, 4,6084,60%. Valor corrigido na data final, R$ 54,40. A estimativa aponta impacto anual relevante, superior a R$ 460 mil por exercício, o que exige demonstração ainda mais consistente da capacidade de absorção da despesa, sobretudo diante do delicado cenário fiscal enfrentado pelo município de Uruguaiana. Conforme evidenciado na apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, verifica-se deterioração significativa das contas municipais em curto espaço de tempo, mesmo diante de arrecadação superior à prevista. Circunstância que impõe, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a adoção de medidas de contenção, gestão responsável e rigor fiscal. Nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, e do artigo 17, parágrafos 1º, 2º e 4º, da Lei Complementar 101 de 2000, a criação ou expansão de despesa obrigatória de caráter continuado deve ser instruída com estimativa acompanhada das premissas e metodologia de cálculo, demonstração da origem dos recursos e comprovação de que a medida não afetará as metas fiscais. No caso em exame, embora exista formulário de estimativa com indicação do impacto anual e projeção para exercícios subsequentes, o demonstrativo permanece predominantemente declaratório, sem apresentar memória de cálculo analítica, quantificação da margem fiscal disponível ou confronto numérico com os resultados fiscais. Em síntese, embora haja estudo de impacto financeiro, não se demonstra de forma completa se o orçamento comporta o aumento do benefício. Registre-se por oportuno a reconhecida expertise técnica da tesouraria desta casa, bem como o esforço demonstrado na elaboração do estudo que acompanha a proposição, o qual se apresenta em formato consolidado e evidencia a preocupação formal com o atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante os aspectos positivos demonstrados, a análise estritamente jurídica aponta a necessidade de maior detalhamento analítico da documentação que deve acompanhar os autos do presente projeto de lei, a fim de permitir a plena comprovação dos requisitos legais aplicáveis à espécie. Registre-se, por fim, que a presente análise limita-se ao exame da juridicidade fiscal da proposição, sem adentrar no mérito quantitativo próprio da Comissão de Finanças e Orçamento. Correção da técnica legislativa. Registre-se a necessidade de correção redacional no sistema legislativo desta casa, onde consta a grafia expansão, a qual deve ser substituída por expansão, em observância à norma culta da língua portuguesa e à adequação técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, sem desconsiderar os aspectos formais atendidos pela proposição, verifica-se a persistência de fragilidades no atendimento material aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto à demonstração da expansão de despesa obrigatória de caráter continuado. Por essas razões, apresento o voto em separado, contrário à aprovação do projeto de lei ordinária número 9/2026, no âmbito desta comissão, sem prejuízo de reapreciação futura caso sanadas as inconsistências apontadas. Sala das comissões, 3 de março de 2026, Estela Luzardo Alves, líder do União Brasil. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 9/2026. Procedência da mesa diretora. Relator, Bispo Padovan.
Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Análise. Trata-se de projeto de lei que visa a atualização do valor unitário do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana para um montante de R$ 60,00. A proposta justifica-se pela necessidade de recomposição do poder de compra diante da alta inflação setorial de alimentos e pela conformidade com a Lei Municipal 5.675, de 2024. A análise desta comissão fundamenta-se nos seguintes pilares. Natureza indenizatória. Conforme o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada, o auxílio alimentação não possui natureza salarial, portanto, não integra a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária ou reflexos trabalhistas. Limites da lei. Por ser verba indenizatória, o reajuste não é computado no limite de despesa total com pessoal estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000, especificamente nos artigos 18 e 19. Legalidade administrativa. A medida cumpre o rito da lei que prevê a revisão anual em janeiro, garantindo a previsibilidade orçamentária para o ano de 2026. Impacto econômico local. É relevante notar que o benefício possui caráter de circulação interna, visto que o consumo ocorre obrigatoriamente no comércio e setor de serviços de Uruguaiana, fomentando a arrecadação municipal indireta. Considerando que a proposta não fere os limites prudenciais de gastos com pessoal, possui dotação orçamentária própria e suficiente dentro das contas do Legislativo, corrige a defasagem técnica que prejudica a finalidade do benefício. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 16 de março de 2026. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator. 3 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de autoria da mesa diretora que modifica o caput do artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como finalidade ajustar o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, conforme disposto no artigo 4º do referido diploma legal. O valor do auxílio alimentação será de R$ 60,00 por dia trabalhado. A proposta mostra-se extremamente relevante, uma vez que procura amenizar os efeitos da inflação sobre o poder aquisitivo de bens e alimentos, considerando o evidente aumento dos preços de diversos produtos, especialmente café, óleo de soja, leite e frutas em geral, e pela conformidade com a Lei Municipal 5.675, de 2024. Cabe salientar que este projeto já passou por análise da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo sido seu parecer favorável. Por fim, cumpre destacar que a proposição tem como objetivo valorizar os servidores públicos desta Câmara Municipal, buscando oferecer melhores condições de vida e de trabalho aos integrantes do Poder Legislativo. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, verificamos que, conforme as competências desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de março de 2026, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, 2 votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
projeto está em discussão. Primeira inscrição, o vereador Luiz Fernando.
Presidente, nós passamos aí por três comissões, a maioria analisou os pareceres dos relatores, vejo com uma forma bem clara, né, de que é um direito dos servidores desta casa, assim como servidores públicos em geral. Tem o seu vale alimentação e tem anualmente os seus acréscimos legais. Então, eu acho que em havendo discussão, nada tira o direito adquirido de que anualmente haja o reajuste. E, da mesma forma, sinto, se fosse ilegal, veria alguma forma de adaptar, de melhorar, porque sinto muita gratidão pelos que aqui trabalham diariamente, e eu também sou servidor público, e eu sei que todos, quando chega no final do mês, às vezes está contando mais com o vale do que propriamente com o recurso financeiro. Então, nessa primeira discussão, já abro meu voto, que será favorável.
Próxima inscrição, vereadora Estela.
Presidente, esse meu parecer também é extremamente técnico, não é perseguição por servidores, dos servidores, não, nós temos aqui, neste momento que o município enfrenta, né, um gasto com pessoal acima do limite prudencial e acima da lei. Esta casa, vejo que temos que dar exemplo, né, em responsabilidade e administração dos recursos públicos. É o momento que o município reclama, que a população reclama, que tenhamos que dar o exemplo, não só beneficiar os servidores dessa casa, pois se está acima da inflação esse benefício, tem que ser revisto. Eu peço aos colegas, né, a compreensão, né, e o entendimento de todo o parecer ali explanado, muito claro, nesse sentido. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir, o PL 9 de 2026 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao colega vereador Egídio que faça a leitura dos convites.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura dos convites. UFRO convida para a 27ª reunião a ser realizada nos dias 9 e 10 de 4 de 2026. Convite número 14, ADUR, convida para a primeira mateada da inclusão de Uruguaiana, dia 4 de 4, das 14h30 às 18h, na Praça Barão do Rio Branco.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Vamos então às matérias do expediente, senhor presidente. Vamos então, correspondências recebidas de diversos. Vereador Jolsey comunica licenciamento para assumir cargo de secretário municipal. E-mail número 19 da BRK, respondendo requerimento número 276, vereador Luiz Fernando Bright.
Correspondência recebida do Executivo.
Encaminhada resposta às indicações números 82, vereadora Lília, vereador Egídio, indicação número 86. Indicação número 78, vereadora Márcia Fumagalli, requerimento 356-357 da vereadora Manuela.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios do número 253 ao número 258/2026.
Passamos ao período das comunicações. Vereador inscrito, primeira inscrição, vereadora Estela Luzar.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, o que está acontecendo nas escolas revela um completo desvirtuamento do que significa o Estado laico. E mais do que isso, revela a inversão clara de valores. O Estado laico não é Estado contra a religião, nunca foi. Estado laico é um Estado neutro, que não impõe fé, mas que também não apaga a realidade cultural da sociedade. A Páscoa é sim uma festa cristã. Esse é um fato histórico, não é opinião, não é interpretação. É a origem da data que, inclusive, é reconhecida pelo próprio Estado como feriado oficial, usufruído por todos. E aí vem um absurdo. O país para por causa da data. Mas não se pode explicar aos alunos o que ela significa. Isso não é laicidade. Isto é censura. Explicar o que é a Páscoa, seu contexto histórico, cultural e religioso, não é doutrinação, é ensino, é formação, é compromisso com a verdade dos fatos. E aqui entra a contradição que precisa ser exposta. Quando esta casa discute a lei que buscava adequar conteúdos à faixa etária das crianças, disseram que era censura. Chamaram de censura proteger a criança. Chamaram de censura estabelecer limites mínimos de responsabilidade pedagógica. Mas agora, na prática, o que se vê? O que, que está se vendo? Proibição de tratar o significado da Páscoa. Proibição de manifestações espontâneas, controle de conteúdo do professor. Isso sim é censura. Ou seja, proteger crianças virou censura, mas proibir o professor de ensinar conteúdo histórico e cultural virou laicidade. Está tudo invertido no nosso município. Se essa lógica prevalecer, então também não se poderia ensinar sobre o Natal, estudar o islamismo ou o judaísmo nas aulas de história, abordar religiões de matriz africana na formação do nosso Brasil, ou até explicar o que foi o nazismo sob argumento absurdo de falar, de que se falar é defender. Isso não se sustenta, não pode se sustentar. Ensinar não é concordar, explicar não é impor. Quando o Estado começa a dizer que o que pode ou que não pode ser dito em sala de aula, sem base legal clara, deixar de haver educação e passa a haver controle ideológico. A lei debatida nesta casa não censurava, ela protegia. Ela estabelecia parâmetros mínimos de responsabilidade na formação de crianças. E foi tratada como censura. E agora, vemos práticas que restringem conteúdo, constrangem professor e empobrecem o ensino. É isso que querem chamar de neutralidade. Não é neutralidade, é direcionamento. E mais, o Brasil é um país de formação histórica profundamente marcada pela tradição cristã. Ignorar isso não promove respeito a minorias, apenas cria uma falsa neutralidade, que na prática vira perseguição ao que é majoritário. Respeito se constrói com inclusão, não com supressão. O papel da escola não é apagar a cultura, é explicá-la. E o que se exige aqui não é favor, não é concessão, não é interpretação ideológica. É cumprimento de lei, é respeito à Constituição, é responsabilidade com a formação das nossas crianças. Porque, no fim, a pergunta é simples. Vamos ter escolas para ensinar a realidade ou um ambiente controlado onde só pode dizer aquilo que alguém autoriza?
Vereadora, vou estender o tempo de bancada para a senhora.
Obrigada. em casa, essa casa não pode se calar diante disso. Então, como é que nós vamos apagar a história das nossas, nas nossas salas de aula, dos colégios municipais? A secretária de educação está tendo uma conduta diferente do que o próprio executivo, prefeito. Não teve a parada da Páscoa? O que, que significa a parada da Páscoa? É mostrar o quê? Coelhinho e chocolate? Será que é só isso o significado da parada da Páscoa? Quanto custou para o nosso povo a parada da Páscoa? A casa do coelho? Para quê? Para que que nós estamos incentivando? Então, o prefeito autoriza esses eventos? É custeado pelo povo? Em nome de quê? O que, que significa a Semana Santa? Vamos nos respeitar, secretária de Educação. Vamos respeitar a nossa população, a nossa cultura, a história do povo brasileiro. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cuti.
Mais uma vez, ocupo esse espaço aqui para falar sobre a democracia. Democracia não é espaço para ofensas, é espaço para debate com respeito. Quem tentar desqualificar um mandato eleito com ataques pessoais demonstra falta de argumentos. Eu fui eleita pelo povo e continuo trabalhando por todos, inclusive para quem pensa diferente. Então, enquanto eu estiver dentro desta casa, enquanto eu for vereadora desta casa, eu vou exigir respeito de quem for que seja. Tá? Mas eu vou falar, vereadora Estela, sobre a CEMED. As gurias estão se adaptando a uma lei que já existe na Constituição de 1988, né? Mas eu quero até convidar vocês para vocês irem até lá para elas explicarem como é que vai ser a logística. Mas eu também não vou deixar de falar da laicidade. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero trazer esse debate do Estado laico para a realidade. Porque aqui não estamos discutindo teoria, estamos discutindo o dia a dia da nossa comunidade. Hoje, qualquer manifestação de fé virou alvo. Se tem um crucifixo na parede, como aconteceu da nossa Bíblia aqui, querem tirar. Se alguém faz uma oração, dizem que não pode. Se um vereador menciona Deus, já falam em quebra do Estado laico. Mas vamos colocar as coisas no lugar. A Constituição Federal de 1988 não proíbe a fé. Ela proíbe imposição. Ninguém aqui está obrigando ninguém a rezar, ninguém está impondo religião a cidadão nenhum. Agora, querer eliminar símbolos, calar manifestações e tratar a fé como algo proibido, isso sim é um exagero. E eu digo mais, é uma inversão perigosa. Porque, no fim das contas, o que está acontecendo é que a maioria está sendo pressionada a se calar para não ofender uma minoria. Desde quando respeitar virou apagar? Desde quando incluir significa proibir? Se um crucifixo estivesse por aqui, ele não obrigaria ninguém. Ele representa uma história, uma cultura, um povo. Se alguém faz uma oração, isso não fere ninguém. Isso expressa uma crença pessoal. O que fere é a intolerância disfarçada de neutralidade. O que fere é querer tirar um espaço público, tudo aquilo que tem valor para a maioria da população. E aqui vai o alerta. Estado laico não é Estado contra a religião. É Estado que não escolhe religião, mas também não persegue nenhuma. Porque se hoje tirando símbolos, amanhã vão querer tirar a voz. Por isso eu me posiciono com clareza. Sou a favor do Estado laico, sim, mas sou contra qualquer tentativa e esse princípio para apagar a fé, a cultura e as tradições do nosso povo. E lhe digo mais. Vereadora, a senhora está desrespeitando o Estado laico a defender símbolos religiosos dentro do poder público? Desrespeitar seria obrigar alguém a seguir uma religião. Defender a presença de símbolos que fazem parte da nossa cultura é respeitar a história do povo. O espaço público não é lugar de religião. O espaço público é lugar do povo e o povo tem fé.
Não dá para fingir que a sociedade não tem identidade cultural. Isso exclui quem não acredita? Excluir seria proibir alguém de se manifestar. Aqui ninguém está sendo obrigado a rezar, mas também não pode ser proibido de expressar sua fé. A senhora quer transformar a Câmara em igreja? Não. Eu quero evitar que transforme a Câmara num espaço onde a fé seja tratada como algo proibido. Este Estado laico exige neutralidade total? Neutralidade não é apagar e não é impor. Existe uma diferença enorme entre respeitar e censurar. Isso é fundamentalismo religioso? Fundamentalismo é impor. Defender a liberdade de expressão religiosa é exatamente o oposto disso. A maioria não pode mandar na minoria. Concordo, mas a minoria também não pode silenciar a maioria. O equilíbrio é o caminho. A senhora está usando Deus para fazer política? Estou defendendo valores que fazem parte da vida das pessoas. Política sem conexão com a realidade do povo vira discurso vazio. Isso é inconstitucional? Inconstitucional seria impor religião. Eu estou defendendo a liberdade, exatamente como garante a Constituição Federal de 1988. Estado laico não é Estado contra a fé, é Estado contra a imposição e liberdade não se negocia. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando Brandt.
Quero me dirigir ao nosso novo colega, Gabriel Martinez. Gabriel, que chegou aqui nessa casa com 930 votos, representando lá na eleição a 930 uruguaienses. E hoje tu assume o compromisso de representar toda a nossa cidade. Eu te desejo muito sucesso nessa caminhada. Tu já teve uma demonstração que a coisa não está tão calma assim, mas eu sei o que tu está sentindo, porque no meu primeiro dia aqui nesta casa, estavam sentados ali meus familiares, e é emocionante. Não tem como tu chegar aqui no teu primeiro dia e não te sentir nervoso, cheio de expectativa, e eu te digo, um homem sem sonho não chega ao sucesso. E se tu tiver medo da derrota, tu não será merecedor da vitória. Então eu desejo, da minha parte, que sejamos parceiros. Divergir, com certeza, nós vamos divergir. Mas no último dia de campanha eu te encontrei na rua, todos nós na correria, e lá te dei um abraço e um aperto de mão fraterno, e assim vou manter meu respeito por ti, um guri, vou te chamar de guri, que vem lá da vila, que defende os anseios do povo, que sabe a realidade, e está tudo aberto para te fazer uma carreira política consolidada, firmado em Deus, na tua família e na responsabilidade que a partir de agora tu tem em dobro. As críticas vão vir, não te abate com elas. Constrói mais um degrau, melhora a cada dia, enfrenta de frente, de peito aberto, todas as demandas que chegarem a ti. E principalmente, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Não fique na dúvida e não seja um meio termo. Seja sempre a convicção que tu traz do teu berço, da tua família, que conheço há muito tempo dentro do tradicionalismo e que sempre se destacou. Muito prazer em te receber aqui. Quero fechar minha fala. Por hora ainda podemos manifestar. Versículo de hoje. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36. Deus e família acima de tudo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição, vereadora Manuela.
Vou tentar reorganizar. Antes de ler meu texto, eu quero comentar que o meu colega de bancada, que infelizmente a gente não pensa igual, não deveria estar na mesma bancada nem no mesmo partido, mas assim estamos. Me chamou de politiqueira por defender as minorias, por estar usando, né, a pauta do racismo. E afirmou que o racismo estrutural existe sim. Depois eu vou perguntar para ele o que, que ele tem como racismo estrutural, porque é justamente o racismo estrutural que nos faz dizer aberrações, como foram ditas segunda-feira aqui. Porque, infelizmente, crescemos numa sociedade racista, machista, e isso nos foi embutido desde sempre. Esse é o racismo estrutural, que a gente comete falhas ao longo da vida e nos dizemos, não, nós somos racistas, mas estamos tendo atitudes e falas que são racistas, sim. Tá? Aí foi alegado aqui também que não se é contra o mérito. Dava para acreditar que não são contra o mérito, e aí é minha opinião. Não sou obrigada a acreditar no meu colega vereador ou vereadora A ou B. Não acredito que são a favor do mérito pelas falas problemáticas de segunda-feira. E eu chamei de falas racistas. E quando eu estou falando fala racista, eu não estou dizendo que a pessoa é, não estou afirmando nada. A fala foi racista. A fala faz parte de uma estrutura racista, sim. Porque se existiam adequações para fazer, por que que não fizeram nas comissões? Por que que preferiram dar um parecer desfavorável para o PL ser derrubado aqui? Se tu gosta da ideia, se tu acha, né, que é válido, tu ajuda a construir. Tu não vai lá e aniquila o PL para ele ser derrubado. Então, não me convence que são a favor do mérito, por causa das falas de segunda-feira e por causa da maneira como levaram o PL. Porque não existe impedimento de ser lei. O propositor, que é o vereador Clemente, e a casa aqui também. Olha lá, meu Deus do céu. Lá está o Luiz Fernando brigando de novo no meio da minha fala, quase saindo no soco com o
senhor. Pessoal, uma questão de ordem aqui. Jesus, vereadora Cristina. Manuela, segure a palavra, vou dizer.
Vou segurar.
Eu vou pedir aqui a ambos, e vou pedir, inclusive, que me chame o vigilante ali, e eu vou chamar a brigada militar aqui agora. Por favor, aí, Gabriel, faz favor. Eu vou informar a ambos os senhores, para que aprendam a respeitar aqui dentro, que nós, da mesma forma, vereador, nós vamos fazer um registro disso aqui agora. Eu peço ali, porque eu não estou tendo como chamar. O colega Cabreiro, faz o favor. Eu vou pedir, faz o favor. Vou pedir ali, aí o vigilante, faz o favor. Eu vou orientar o vigilante da casa aí que chame a Brigada Militar ou a Guarda Municipal ali, para fazer o registro desse episódio que aconteceu aqui. Tendo em vista que as partes se retiraram, vou pedir para a vereadora Manuela que conclua.
Olha, depois de uma quase vias, de fato, eu já não sei nem onde estava meu pensamento, mas espera aí. Tá, que não existia nenhum impedimento legal, né, para derrubar esse PL. E fui interrompida aqui, porque eu realmente, esse tema, ele mexe comigo, e eu fui interrompida pela vereadora Estela, que é a primeira pessoa a pedir silêncio, a parar de falar e ficar olhando para quem está falando, pedir para o presidente, né, questão de ordem. E aí, simplesmente, na hora da minha fala, ficou se falando sem parar, me perguntou se eu estava alterada. E eu respondi aqui que sim, que estou alterada, porque o racismo me noja, que eu tenho nojo de gente racista, e respondi em alto e bom tom. Mas que não torço, fui ameaçada de ser colocada na ética, ameaçada de mais outras coisas aqui. Não tenho medo da ética, porque eu estou falando de pessoas racistas. Não estou dizendo que, acusando ninguém de nada. E quando eu falar de falas racistas, bom, falaram mesmo. Então eu vou... Tá, vou seguir. Então eu vou seguir com um pouco do meu texto que eu tinha preparado sobre o tema, e não pude dar continuação naquela hora. Não, olha, vou ter que fazer 38 recortes nessa tentativa de discursar hoje. Meu Deus do céu. Olha, a minha cabeça está assim, ó. Bom, que é onde que eu tinha acabado, né? Porque foi alegado segunda-feira que... a gente tem que parar de dividir, que ficar falando no assunto só é pior. E assim, ó, eu peço para a população que assistam o que foi dito, porque não é coisa da minha cabeça, de quem pensa só em minorias, como fui acusada aqui. Não é. O silêncio não resolve nada. Negar o racismo ou reduzir a sua importância não contribui para superá-lo. Pelo contrário, dificulta o avanço de políticas públicas e impede que possamos construir uma sociedade verdadeiramente justa. Enfrentar o racismo é um compromisso com a democracia, com a dignidade humana e com o futuro. Reconhecer o problema é o primeiro passo para transformá-lo e não negar. A Uruguaiana precisa avançar no debate, não recuar. A gente precisa de mais diálogo e... Está provado isso com as falas de segunda, que precisamos de muito mais diálogo, mais reconhecimento e mais responsabilidade histórica. Porque uma sociedade que se recusa a olhar as desigualdades do presente acaba perpetuando as injustiças do passado. E eu, e agora eu vou falar de modo partidário, eu como pedetista que tenho orgulho da história do meu partido, da fundação, de quem fundou o meu partido, que foi Leonel Brizola, não posso me posicionar contra um projeto que nasce do diálogo com os grupos que o constroem e o representam, porque foram chamados aqui e conversaram com o proponente. Diego Noronha, representando o NEAB, a professora Estael, representando o Movimento Negro, Luciano Nazianzeno, representando o Conselho de Igualdade Racial, e Álvaro Machado, representando o Conselho do Povo de Terreiro. Então, foi debatido no momento que estas pessoas dão um ok, é elas que nós estamos representando. Então, daremos o ok também. Voltando. E enquanto pedetista, eu tenho o dever político e histórico de defender essa pauta. Por isso, hoje, eu teria votado para derrubar este parecer contrário. E eu faço isso, né, em nome das minhas bandeiras, em nome do que eu acredito, em nome de quem me elegeu, porque eu não escolho pauta para voto. Eu não escolho minorias, eu defendo as minorias desde sempre. E é o que eu defendo que me trouxe aqui. Eu tenho lado e nunca escondi meu lado. Quem não gosta de mim, não gosta. Quem gosta, gosta. Eu não tenho lado, eu não mudo de time. E faço isso como pedetista em nome de Abadias Nascimento, qual meu colega de bancada deveria saber quem é, que é um dos maiores intelectuais, foi um dos maiores intelectuais desse país, referência na luta antirracista e fundador do movimento negro unificado. Então, derrubar esse parecer para nós, pedetistas, é, antes de tudo, um compromisso com a história, com a justiça social e com a construção de políticas públicas que realmente dialoguem com a população. O combate ao racismo não é uma pauta de um grupo específico, não é papinho de minoria ou de quem quer representar a minoria. É pauta humana, é uma pauta de toda a sociedade, ou pelo menos deveria ser, de toda a sociedade que acredita em igualdade, respeito e justiça. E justiça não se constrói com silêncio. Então, quem não gosta de falar sobre racismo, sinto muito, nós falaremos. Silêncio, não. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Não havendo inscrições de bancada, eu quero registrar aqui que, mesmo de que em algum momento o debate acalorado entre vereadores aqui nesta casa é próprio do Poder Legislativo, e as manifestações individual de cada um dos vereadores, a cada um compete as suas responsabilidades. Mas, em hipótese alguma, nós vamos admitir a qualquer servidor do Poder Legislativo, a qualquer parlamentar, de que qualquer pessoa venha aqui e extrapole o limite democrático, que parta principalmente para ofensas ou agressão, principalmente, serão responsabilizados. Nada mais havendo a tratar, desejamos um bom dia a todos, uma feliz Páscoa, e eu desejo que Deus nos abençoe a todos, nos proporcione ainda muitos momentos agradáveis. Desejar mais uma vez um bom mandato ao vereador Gabriel Martinez, que assumiu no dia de hoje, num dia de debate acalorado, e Nada mais havendo a tratar, agradecendo a todos que aqui acompanharam os trabalhos, aos servidores do Poder Legislativo, desejamos bom dia e aqui damos por encerrado os presentes trabalhos no dia de hoje.